Boa noite, Moravia Rabotai. Estamos aqui com mais um Maaseh Sheyah. E nesse Maaseh Sheyah, a parte 2 do Shas Vilna Uslavita. Como a gente terminou no passado? Sim. Rabbi Weiger falou que ele lo machal. Ele não machal por kvod da Torá. Infelizmente, o final foi muito triste. Estamos na época da Haskalah. Época da Haskalah, onde o iluminismo, pessoas que achavam que ser religioso, cumprir Torá e Mitzvot, é coisa da escuridão, e eles decidiram trazer luz, Afra Lepumayo, para o mundo. E a luz queria ser, se libertar da escuridão da religião. E, infelizmente, os Maskilim Arurim, Shemre Shaim Birkav, fizeram muitos problemas para Israel, muitos problemas. E que eles mais perseguiam era a Hassidut, porque a Hassidut conseguiu lutar, escalar de um jeito muito forte. Infelizmente, eles destruíram casas inteiras, famílias inteiras de Am Israel. Mas no Olam HaSidut se cuidou muito mais e se protegeram muito, muito, muito melhor. Eles tinham um problema com a HaSidut. E quando o Tfuz Slavita começou cada vez a publicar mais livros Sifrei HaSidut, os Maskilim, eles estavam revoltados e queriam terminar com isso. Eles queriam de algum jeito terminar com esse tfus de Slavita, com a editora de Slavita. Eles precisavam fechar isso. Naqueles dias, tinha um trabalhador Goi. Ele gostava de beber, gostava de gastar todo o dinheiro bebendo. E em que ele atrasava para o trabalho, já não estava trabalhando tão bem. Até que os irmãos Shapira, os netos de Pinchas Koritzer, eles que estavam tão envolvidos, infelizmente, nessa machloket, né? Os irmãos chamavam Shmuel Abba e Rav Pinchas, os dois Shapira, né? Eles decidiram mandar embora esse goi. Esse goi voltou para casa e o que aconteceu foi ele estava sem dinheiro. Começou a passar fome. Até que uma noite ele foi pro bar, começou a beber, ele não tinha o que pagar, fugiu do bar, ele entrou no Tfus Slavita, ele se suicidou lá. Ele pegou uma corda, se enforcou. E manhã seguinte, quando os irmãos Shapira aparecem, eles veem um goi lá enforcado. Eles, desesperados, vão falar que a gente matou. Esconderam essa história, pegaram um goi e enterraram em qualquer lugar. E acharam que assim terminou a história. Só que, infelizmente, muitas pessoas ficaram sabendo. Isso chegou na Haskalah. E os Maskilim Arurim, eles Hilshino, eles delataram os irmãos, os Achim HaKadoshim, esses dois grandes tzadikim, Rav Shmuel Abba e Rav Pinchas Shapira. Eles falaram que o Tfus Slavita está imprimindo livros sem permissão do governo e não passa pela censura que o governo precisa passar. E olha só, eles até chegaram a matar um trabalhador deles, porque o trabalhador sabia de mais segredos, e eles chegaram a matar. Infelizmente, tudo que tentaram responder a respeito desses dois irmãos Kadoshim foi em vão. E decidiram levar eles para um mishpat, para um julgamento. Infelizmente, esse julgamento não terminou tão bom. Esse julgamento não terminou tão bem para os dois irmãos. Durante 3 anos, eles entravam e saíam, entravam e saíam do Beit HaMishpat, desse julgamento que a gente estava falando. Durante esses 3 anos, eles estavam imprisionados, estavam na prisão, com as mãos e os pés algemados. Mas eles receberam os issurim, todo esse sofrimento em silêncio, nunca falaram nada contra Hashem. Nunca tiveram uma sheilá de emuná. Infelizmente, Rabbi Weiger falou que kvod da Torá não dá para limchol. 3 anos mais tarde, foi dado psak din, foi dado gzar din contra eles. Eles vão ter que passar por duas fileiras de cosacos, o famoso corredor polonês, talvez, aqui não é polonês, né? É russo, onde em cada corredor, em cada fila, desculpa, vai ficar 250 cosacos. Enquanto você passar, eles vão te bater e vão poder te bater e te espancar o quanto quiserem. Óbvio que você vai tentar correr o máximo possível, mas a maioria das pessoas não necessariamente saiam vivo de uma dessas. Eles podiam pegar a arma do lado contrário da arma e bater nos irmãos enquanto eles passarem. Esses cosacos, Tzmeidam, Rechaim Arurim, adoravam fazer esse tipo de coisa, principalmente contra Yehudim. E se você saísse vivo dessa fileira, desse corredor, você ia direto para a Sibéria, você ia para a prisão na Sibéria. Quando os irmãos escutaram isso, eles kiblu et dadin be'ahava, mas eles tinham uma preocupação só. Mas uma coisa, e se a gente morrer no corredor, será que a gente vai conseguir ser enterrado como Yehudim? Será? Então, quando o juiz virou para eles e anunciou o gzardim deles, o veredito, falou: vocês têm um último pedido, o que vocês gostariam de pedir? Os dois pediram a mesma coisa. Em caso a gente morrer no meio desse corredor, a gente gostaria de ser enterrado al kever Yehudi. Ter uma kvura Yehudi, ser enterrado como Yehudi. O juiz escutou e aceitou. Rosh Chodesh Elul, Taf Kuf Tzadik Tet. Foi o grande dia que os dois irmãos precisaram passar entre essa fileira de cosacos. Eles apanharam demais. Mas Hasdei Hashem, eles sobreviveram. Eles sobreviveram. Rabotai contam que quando era Pinchos, um dos irmãos, ele estava passando. E olha, quando você vai passar numa dessas, vai correr o máximo, fugir o máximo de tudo isso. Ele uma hora parou e não andava mais. E ele parou e não andava mais. E os cosacos felizes batendo, 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 e ele parado, ninguém estava entendendo. Quando alguém chegou perto e viu que a kipá dele caiu, ele não vai aceitar dar um passo sem kipá. Esses dois irmãos eram Kudoshim. Uma das pessoas que estavam lá se impressionou tanto, ele correu para o corredor, levantou a kipá e colocou na cabeça do Rav Pinchos. E Rav Pinchos, quando já estava com kipá, ele continuou passando. Isso foi um Kiddush Hashem gigantesco. Como que o Rav Pinchos nessa situação não vai andar sem kippah? Isso que estava na cabeça dele. Eles saíram de tudo isso. E quando terminaram, conseguiram mudar. Em vez de eles irem para a Sibéria, eles foram presos em Moscou. Numa prisão, vamos dizer, um pouco melhor. Eles ficaram nessa prisão durante 17 anos. E esses 17 anos, ou melhor, já 3 anos de todo julgamento, infelizmente, o Tfus Slavita já não tinha quem tocar ele, e acabou fechando, acabou falindo, e daí desapareceu o Shas Slavita. Somente aqueles primeiros que já tinham sido impressos e vendidos, eles existiam. Acabou de um jeito ou outro sendo o Shas dos Hasidim, enquanto Vilna acabou sendo o Shas dos Mitnagdim, ou Litaim, como se quiser chamar. Quando o Czar Nikolai I faleceu no ano Tafresh Tetvav, e Alexander Acheni, o segundo Alexander, ele virou rei, muitos prisioneiros foram libertados. E entre eles também, os irmãos Rav Shmuel Abba e Rav Pinchas Shapira, os irmãos de Slavita. Eles voltaram para casa em paz, mas eles estavam quebrados, já não eram mais as mesmas pessoas, depois de tanto apanhar e tanto sofrer. Mas Rabotai, quando tem uma machloket, todo mundo apanha. Ninguém sai limpo dessa. Infelizmente, o Tfus Vilna também acabou sofrendo demais. Eles tiveram muito sucesso e eles subiram até lá em cima. O Tfus deles lucrou uma fortuna, só que Hashem também acabou tocando naquele Tfus, porque eles também estavam envolvidos na Machloket. E anos depois, teve um incêndio que queimou totalmente o Tfus e todos os livros e todas as máquinas queimaram totalmente. E dois funcionários acabaram morrendo. E isso forçou o governo não permitir eles reabrirem o Tfus deles. A família Rom perdeu todo o dinheiro e acabou terminando muito pobre depois de tudo isso. Isso aconteceu dia 11 de Adar, do ano Tafresh Aleph. Rabotai, ninguém ganha numa machloket. Machloket é triste demais. E todo mundo acaba perdendo. Impressão do Shas, o que pode ter mais kadosh do que isso? Gdolei Israel que deram askamá, mas infelizmente acabou gerando uma machloket. E todo mundo acabou perdendo com isso. A gente precisa se cuidar. Pode ser Lechem Shamaim, mas machloket, uma discussão é esh, é fogo. E alguém que mexe com fogo, o perigo de se queimar é muito grande.